בעזרת השם, דף סמכת, תתת ג'יומה, הסתמוס דף סמכת עמוד ב', סמכת נובד, סונה, ואיתה וליאן שבש פלסים, הכל בסנדו הגמרה. כאילו זה המשנה, נו, שיעור אנטריות, גמוס חתומה וגמוס פונטו, זה המשנה, איזה שיעור. המשנה הופעה לה כי הוא כהן גדול דפוי ג'י, תסקוברי כי הוא בוד ג'י השן שגעד ואתה, הוא דזרט, הוא עושה אילה זזל, הוא עושה אילה משתלח, אילה כאילו תשמע אבוס, הוא סרוויסוס דו ג'יה, lendo na Torá alguns trechos, algumas parashiot para o povo de Israel. E a Mishnah fala que o Kohen Gadol pode usar ou a roupa de linho, que é Bigdei Keuná, são as roupas sagradas dos Kohanim, para trabalhar no Beit HaMikdash, para ler na Torá. Se ele quiser, ele pode colocar uma roupa pessoal dele, é um roupão branco, e tem que usar branco. Fala que o Bigdei Keuná é Beit Stalit Lavar Michelô, diz que a Mishnah fala que ele pode usar uma roupa pessoal dele, um roupão branco dele, Michlal de criar lá a vodai. Se deduz daqui que ler na Torá nessa situação não é um serviço do Beit HaMikdash. Não é como sacrifícios. Por isso ele não precisa usar Bigdei Keuná, que são, é o uniforme dos Kohanim. É as roupas designadas ao serviço do Beit HaMikdash. Nessa situação ele não precisa usar porque não é um serviço referente ao Beit HaMikdash. Vektani, a Mishnah própria falou. Imra tzalikrot bebigdei butz, kore, se ele quer ler com as roupas de linho dos Bigdei Keuná, ele pode. Então você vê daqui Shmat Miná, você vê daqui um conceito, Bigdei Keuná Litnu Learot Bahem. Você vê daqui que os Kohanim podem usar as roupas dos Kohanim, os Bigdei Keuná, para serviços que não sejam do Beit HaMikdash e também para o uso laico. Podem usar como roupas comuns, uma vez que o Kohen Gadol poderia usar essas roupas, os Bigdei Keuná, para ler natural nessa situação que não é um serviço específico do Beit HaMikdash. Fala mais que talvez não. Dilma, achar e criar. Talvez ler natural nessa situação é diferente, porque ele é Tzorech Avodai, porque é algo que tem uma referência aos serviços do Kippur. Algo que foi colocado entre os sacrifícios, e tem uma ordem dos serviços. Primeiro é necessário mandar o Seira Mishtaleah, depois ler natural e depois continuar com os próximos serviços. É algo que é referente aos serviços do Beit HaMikdash, mesmo que não faz parte dos serviços do Beit HaMikdash, faz parte da ordem dos serviços do Kippur, por isso ele poderia usar sim as roupas dos Bigdei Keuná, ele não está obrigado a isso, mas ele poderia. Dei Bayerá, porque perguntamos essa questão justamente. Bigdei Keuná, esse uniforme dos Kohanim, as roupas sagradas, Nitnu Leanot Baen ou Lo Nitnu Leanot Baen, será que é permitido ter um proveito laico disso ou não? Tashma, uma prova para responder. A Braita fala em Maserhet Tamid que os Kohanim não podiam dormir com essas roupas dos Kohanim, mas Bigdei Keuná. Isso que é proibido é dormir com essas roupas, porque seria um desrespeito. Porém, eles poderiam comer com essas roupas, não tem problema. Algo que é diferente de dormir já é permitido. Aparentemente, mesmo que se trata de comer na forma laica, não na forma sagrada do Beit HaMikdash. Isso é permitido, sendo que é permitido ter proveito laico das roupas dos Kohanim. Em forma de uma chane akhila de tzorech avodai, também isso que é permitido é comer sacrifícios. Os Kohanim têm a mitzvah de comer sacrifícios e faz parte dos serviços do Beit HaMikdash. Porém, comer de uma forma laica seria proibido, que detalhe como fala a Braita. Ve'achlu otam asher kupar ba'em. Os Kohanim vão comer o sacrifício daqueles que receberam sua kapara, sua expiação. Qual é a relação entre os Kohanim comerem o sacrifício e aí acaparado o dono do sacrifício? Qual é a relação entre eles? Fala a Braita. Melamet Shekohanim Ochlim Ubaalim Mitkaprim. Se vê daqui que o que causa a expiação dos donos do Korban é que os Kohanim vão comer a carne do sacrifício. Portanto, é sim algo sagrado do Beit HaMikdash e é permitido comer com as roupas dos Kohanim. É necessário comer com as roupas dos Kohanim. Sheinau Delo. Porém, fala Gemara, o que é proibido é dormir com essas roupas, porém, andar com essas roupas na rua seria permitido. É que você vê que é permitido ter um uso laico das roupas, só é proibido dormir. Fala, Bedino de Iluhi Namelo. Fala, não, aqui não. Pode ser que é proibido também andar na rua com essas roupas. Isso que a Breda especificou, dormir, não é para a gente deduzir que algo diferente de dormir é permitido. É para falar, vesei faitzichrei, para falar a continuação dessa braita. Postino me caprino manichim tachad Hashem. O que é proibido é dormir. Porém, usar essas roupas como travesseiro, aparentemente isso significa, tirar as roupas, dobrar as roupas e colocar embaixo da cabeça como travesseiro seria permitido. E é proibido dormir com essas roupas. Dormir é um uso que pode chegar a algum desprezo essas roupas, eles vão ter gases no meio da noite. Porém, algo diferente disso seria assim permitido, porém não andar na rua. Colocar embaixo da cabeça, mas não exatamente como travesseiro, como usamos na continuação. Postino mekaplin, o manichino tata hadrashan. O Breta fala que eles podem tirar suas roupas, dobrar as roupas e colocar embaixo da cabeça. Fala na shmat minab, de que o yonit no leanot bem. Se é permitido usar essas roupas como travesseiro, então você vê que é permitido ter um uso laico das roupas sagradas dos Kohanim, com a diferença entre usar as roupas como travesseiro ou andar com essas roupas na rua. Amara fala ao Papa, lotei matar a drashen. Fala ao Papa, a Breta não pensa em falar para usar como travesseiro, literalmente. Ela é uma kenegi drashen. Vamos colocar embaixo do travesseiro, porém não embaixo da cabeça. No lado direito do travesseiro, por exemplo, eles vão dormir do lado esquerdo ou vice-versa. Não vão usar essas roupas como travesseiro, vão colocar as roupas embaixo do travesseiro do outro lado. E a Breta veio dizer que isso é permitido. Podemos pensar que isso será proibido porque nesse momento que eles estão dormindo, eles podem ter gases. Mesmo assim, é permitido dormir com as roupas dessa forma. Porém, andar com essas roupas na rua seria proibido, porque eles estão sim usando essas roupas de uma forma laica. Você vê daqui, tefilin minatzat, chapidam, que a pessoa pode fazer a mesma coisa com o tefilin. Pode colocar os tefilin embaixo do travesseiro de um lado, do travesseiro e dormir do outro lado, não tem problema. Faz sentido falar como o Rav Papa disse, que o que se trata aqui é braita, é que vão colocar as roupas do lado do travesseiro, não embaixo da cabeça da pessoa, porque que se você nos fala diferente de Rav Papa, que se coloca embaixo da cabeça da pessoa, seria proibido por um outro motivo, deixando de lado a proibição de ter o uso laico das roupas dos Kohanim, seria proibido por kilaim. A pessoa não pode se vestir de kilayim, uma roupa que tem loilim. Daí Kavnet, que o cinto dos Kohanim era feito de kilayim, feito de loilim. Então você vai dormir com o cinto de kilayim embaixo da sua cabeça como travesseiro, vai estar usando o kilayim. Mesmo que seja permitido ter proveito das roupas dos Kohanim, de uma forma laica, hamitanem kilayim, vai ser o proveito de kilayim. Porém, falamará um parênteses. Essa pergunta não começa conforme essa certa opinião. Avnetosher Kohen Gadol, Zeu Avnetosher Kohen Ediot. Que o cinto do Kohen Gadol no Kippur, não podemos ler na Agmará esse parênteses, é o mesmo cinto que o Kohen Ediot, um Kohen comum, usa durante o ano. Ou seja, com certeza o cinto do Kohen Gadol no Kippur era só feito de linho. E esse era o cinto do Kohen Ediot durante o ano todo, que era feito de linho, portanto não tinha kilayim nesse avnet, nesse cinto. Ele manda amar avnetu shel Kohen Gadol, lo zeu avnetu shel Kohen Ediot. Porém, conforme a outra opinião, que sustenta que o cinto do Kohen Gadol no Kippur, que era feito de linho, não era igual ao cinto do Kohen Ediot durante o ano. Que o cinto do Kohen Ediot durante o ano, conforme essa opinião, era feito de kilayim. Então, mas em Kalemimar, como poderíamos falar? Com certeza, se é como o Papa disse. A questão é se tinha kilayim nesse cinto. Então, como a Breta pode falar que o Kohen vai usar essas roupas como travesseiro? Você tem o proveito do kilayim? Então, falará Papa, com certeza, essas roupas não estavam embaixo da cabeça do Kohen, estavam do lado, embaixo do travesseiro, porém do lado. Porém, vamos ver, Rita, mas se você quiser rejeitar esse raciocínio, kilayim belevishá ve'alau de'asur, talvez o que é proibido com relação a kilayim é a pessoa vestir kilayim, se cobrir com kilayim, se esquentar com kilayim, be'atzashari. Porém, é permitido talvez deitar sobre kilayim, que é o caso, você está usando esse kilayim como travesseiro. A Breta fala diferente. Então ela fala que a pessoa não pode colocar kilayim sobre ele. Porém, será permitido sim deitar sobre kilayim, tarterra, embaixo da pessoa. Pela trás será permitido. Porém, os chamim, os sábios, disseram um receio rabínico. Asuna sotken. É proibido deitar sobre kilayim, porque temos um receio, Shema Ticharech, Midi Beni Beni. Talvez, no momento que a pessoa vai dormir, ele pode se mexer, arrancar um fio, esse fio vai cobrir parte do seu corpo, e vai se esquentar com esse kilayim no meio da noite, e seria proibido por kilayim. E os reis proibiram a pessoa de dormir sobre Kilayim ou deitar sobre Kilayim. Então, com certeza, se a Breda fala que vão colocar as roupas dos Kohanim embaixo da cabeça, não é embaixo da cabeça literalmente, é embaixo do travesseiro, que está embaixo da cabeça, porém, as roupas vão estar de lado. Uma vez, Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Falou Rabbi Shimon ben Pazi, em nome de Rabbi Yoshua ben Levi. Amar Rabbi, em nome de Rabbi Mishum Kala, Kadisha de Yerushalayim. Em nome dos Tanquim de Yerushalayim. Afiro Eser Matzahot, Zuar Gavzum, Bikilayim Tachtem, Asur Lishan Alehem. Mesmo que a pessoa tem 10 camadas embaixo dele. E por último tem o Kilayim, é proibido deitar sobre essa pilha de superfícies. Então você vê daqui, Shmamina, então você deduz, que Neged Hashem, como a Fapa disse, que a Beta fala que vai colocar embaixo da cabeça, não é embaixo da cabeça literalmente, é do lado. Que senão será proibido por Kilayim. Shmamina, isso se conclui. Porém, Ravashi, a Maravashi discute. Leolam Tachat Hashem. Fala Ravashi, seria permitido sim usar essa Kilayim como travesseiro. Por quê? Ramikamitanim Kilayim. Além do problema de ter um proveito laico das roupas dos Kohanim, porém, ele tem o problema de Kilayim. Mas não. Bigdei Keuná Kashine. Nas roupas dos Kohanim eram rígidas. Cada fio era trançado por 6 fios. Era uma roupa muito rígida. Mas falou em outro lugar que uma roupa rígida não esquenta a pessoa. Se a pessoa está só deitando sobre essa roupa, ou não tendo um proveito direto dessa roupa cobrindo ele inteiro. Essa roupa não está esquentando ele porque não envolve ele. Deixa muito espaço para o calor sair e não esquenta a pessoa. Portanto, seria permitido sim deitar sobre essas roupas dos Kohanim, mesmo que tinha que ir lá em lá. Que Hada Amar Avuna Beredra Vishua, como Avuna Beredra Vishua, fala o ensinamento Hainamta Gamda Denarash, uma roupa de Kilayim, porém é uma roupa, um feltro rígido de Kilayim, Denarash, essa cidade de Narash. Shale é permitido ter um proveito dessa roupa, porque a pessoa não vai se esquentar com essa roupa, e a proibição de ter que levar é se esquentar com o Kilayim. Não é o caso aqui. Portanto, fala Ravashi, diferente de Rapapa, pode ser que sim, os Kohanim poderiam usar esse Kilayim como travesseiro, não tem problema, porque a pessoa não vai se esquentar com esse fio tão grosso. O fio não envolve a pessoa. Tashma, uma prova para responder essa questão, será que é permitido ter proveito das roupas dos Kohanim para um uso laico? Bidei que eu na com relação às roupas dos Kohanim. Aí eu disse, vai na Medina, se o Kohen vai usar essas roupas para ir na cidade, qualquer parte do mundo fora o Harabait, que os Kohanim moravam no Harabait muitas vezes, a sura é proibido. O Bamidash, porém, na parte sagrada de Yerushalayim, que é o Harabait, bem bechata avudá, ben shalom bechata avudá, tanto no momento do serviço quanto não no momento do serviço, mutar é permitido andar. E deixa Bidei que eu na Nitlun Anot Baem. Porque as roupas dos Kohanim podem ser usadas para um uso laico. Portanto, o Kohen pode usar essas roupas para andar no Harabait, mesmo que não é por um motivo do Beit HaMikdash. Está andando de uma forma laica. Fora do Harabait, na cidade, já é um desprezo para essas roupas. Já está usando as roupas como roupas laicas, andando na cidade por nenhum motivo espiritual. E isso seria um desprezo para as roupas, é especialmente proibido. Porém, é permitido ter um proveito laico, que não seja desprezível as roupas com relação a essas roupas dos Kohanim. Chamamento então, se vê daqui. Primeiro, o Bamidina Lo é proibido usar essas roupas na cidade? Da Tanya Breda fala diferente. Bestrim Echamisha Betevet Yom Har Grizim. Essa Breda está em Megillat Tanit, que é um livro que nós tínhamos em certa época da história, onde os Hanim escreveram todos os dias festivos do povo de Israel e é proibido jejuar nesses dias e também fazer um espelho, discurso em memória ao falecido nesse dia, porque são dias festivos que Hashem fez milagres para o povo de Israel nesse dia. Bessrim e Hamishá de TV, no dia 25 de Tevet, Yom Har Grizim. É o dia do milagre que aconteceu em Har Grizim, uma montanha. Delol e Mispa, é um dia que não se pode fazer o espelho e não se pode também jejuar. O que aconteceu nesse dia? Yom Shebikshu Kuti'im et Bet Elokeinu Alexandros Mokdon Leachrivu. É o dia que os Kuti'im. Os Kuti'im eram pessoas que tentaram se converter em certa época, fazendo parte do povo de Israel. Existe uma discussão se a conversão foi válida ou não. Porém, todos concordam que esses Kuti'im foram excomungados do povo de Israel, mas que eles abriram uma seita dentro do povo de Israel, que faziam a vodas dadas nos livros e idolatria também, foram excomungados. E os Kutirim, em vingança ao povo de Israel, Bikshu Kutirim et Bet Eloquim, queriam comprar o Bet Amigdash de Alexandre Mogdon, de Alexandre Mogdon, Alexandre o Grande. Leia arrivou para destruir o Bet Amigdash. Venatnu laem, e esses Alexandre Mogdon deu para os Kutirim o Bet Amigdash. Bao veodiu et Shimon HaTzadik. Avisaram para Shimon HaTzadik, que era o Kohen Gadol, Massa, o que ele fez? As lavash bigdei kiona, ele se vestiu com as roupas dos Kohanim, venidate de bigdei kiona, e se enrolou com mais roupas, de forma muito respeitosa. O meikirei Israel imo, e levou as pessoas importantes do povo de Israel junto com ele, até Alexandre Mogdon. Ve avokot shel or beidem, com tochas de fogo em suas mãos, era de noite, ve kol alayla alal olchim mitzadze, ve alal olchim mitzadze. Durante toda a noite, os Yehudim estavam de um lado, querendo falar com Alexandre Mogdon, e os Kutim do outro lado. Atshala Amudashar, até a aurora. Kivan Shala Amudashar, uma vez que passou a aurora, Amarla é Mirala. Alexandre Mogdon perguntou para os Kutim, quem são essas pessoas que estão vindo do outro lado? Amrulo, falaram para ele, Yehudim Shemardu Becha, são Yehudim que se rebelaram contra você. Kevan chegou ali, Antifras, uma vez que Alexandre Mogdon chegou até uma cidade chamada Antifras, que era uma cidade na terra de Israel, Zalha Hama, o sol nasceu. O Pagu Zebazé e Shimon HaTzadik encontrou Alexandre Mogdon. Kevan chegou ali, Shimon HaTzadik, uma vez que Alexandre Mogdon encontrou Shimon HaTzadik, viu ele, e Arad Mimer Kavtu, ele desceu do seu cavalo, veio estar cavalo e fanab, e se curvou na frente de Shimon HaTzadik. Amrulo, falaram para Alexandre Mogdon, seus escravos falaram para ele, Melech Gadol Kemotcha Ishtachavel Yehudize, um rei tão grande como você vai se curvar, se ajoelhar para esse Yehudi? Amar ele falou para eles, revelando um segredo, Demud Yuknoshel Zeh Menatzacha Defanai Lebed Milchamti. Falou Alexandre Mogdon que um anjo, que tem a mesma aparência, a Shimon HaTzadik, é aquele que luta as guerras e vence as guerras para mim. Alexandre Mogdon via um anjo na frente dele, vencendo a guerra, combatendo os inimigos, e Alexandre Mogdon se curvou para Shimon HaTzadik, porque ele percebeu que é uma pessoa muito, muito especial. Amar Lama Batem. Alexandre Mogdon perguntou para os Yehudim, por que vocês vieram? Amru, os Yehudim responderam, אפשר בית שמתפללים בו עליך ומלכותך שלא תחרף איתוך עובדי כוכבים להחריבו? Será possível que a casa onde se reza sobre você e que o seu reinado não seja destruído? איתוך עובדי כוכבים להחריבו? Os idólatras vão te confundir, vão te enganar para destruir essa casa? Ele se referia ao Bet HaMikdash? Amar lá é minha lala. Falou Alexandre Mogdon para Shimon HaTzadik e para os Yehudim, quem é essas pessoas que estão me enganando? Amrulo falando para ele, Kutim, não são esses Kutim? Shomdim Lefaner, que estão na sua presença. Amar, Alexandre Mogdon falou para os Yehudim, Harehem, Esurim, Be'edehem. Eles estão entregues para você, para vocês castigarem eles. Miyadnakvum Be'ekvehem, imediatamente eles amarraram os calcanhares desses Kutim, Betalum Be'zanve, Suseem, e amarraram essa corda no rabo dos cavalos, veio o megaririno, o talacotzim, o alabarcanim. E arrastavam esses cutim em cima dos espinhos. Adjeguiu o Haragrizim, até que chegaram em Haragrizim, onde os cutim moravam. Kimanjeguiu o Haragrizim, uma vez que eles chegaram lá, Harshu, eles destruíram aquele local, a cidade dos cutim, arando toda essa montanha, Bezar um Karchinim. E plantaram lá Karchinim, uma espécie de capim, para os animais consumirem. E é uma semente que estraga a terra. A terra não pode ser plantada depois para nada. Fora Karchim. Fizeram com os Kutim a vingança do que eles deram fazer com Hashem. Queriam destruir o Bet HaMikdash, que é a casa de Hashem. Então se destruiu a cidade dos Kutim no Haragrizim. Voltou a Yom Asu Yom Tov. Naquele dia que o Bet HaMikdash se salvou de ser destruído, fizeram um dia festivo, um Yom Tov. E era proibido jejuar e fazer respeito. Porém, se vê daqui que Shimon HaTzadik vestiu as roupas dos Kohanim e foi além de Harabait, já foi procurar Alexandre Mogdon fora do Harabait. daquilo que é permitido usar as roupas dos Kohanim, também na cidade. Então, duas respostas. Primeira resposta é que são roupas idênticas aos Kohanim, porém não era sagrado para Bigdei Keuna, não foi designado para especificamente o serviço do Beit HaMikdash. Portanto, seria permitido usar essas roupas fora do Beit HaMikdash também. O que é proibido seria usar as roupas que foram santificadas para Bigdei Keuna fora do Harabai, na cidade. Veio para ter uma outra possível resposta, Edla Sodla Shama Ferutu da Terra. Tem um passo que fala que em horas emergenciais, que os tzadikim decidem que é uma hora de emergência, Haferu Torah Techa é permitido transgredir a Torá. Uma situação como salvar o povo de Israel, salvar o Beit HaMikdash, é permitido descumprir a Torá com a ordem dos tzadikim. Nessa situação, Shimon HaTzadik descumpriu essa halakha, se for que é proibido usar as roupas dos Kohanim na cidade. Para salvar o Beit HaMikdash, ele fez isso. Continua, Hazan HaKnesset Noter Sefer Torah. Vimos que o Kohen Gadol lia o Sefer Torah para o povo de Israel no Kippur. E como se fazia era que o Shamash da sinagoga, ele pegava o Sefer Torah, dava para o presidente da sinagoga, uma sinagoga no Harabait, e dava para esse Kohen Gadol, o Skan, e o Skan dava para o Kohen Gadol. Shema Minah, se vê daqui, Chorkim Kavod HaTalmid B'Mekom HaRav. Você vê aqui que podemos respeitar um aluno na frente do rabino. Um aluno pode respeitar outro aluno maior que ele na presença do rabino. Não está desrespeitando o rabino. Que é o que aconteceu aqui. O Shamash dava para o líder da sinagoga, que dava para o vice-Kohen Gadol. Um respeitou o outro na presença do Kohen Gadol. Isso tudo acontecia na Azara. A Marabé fala, Bai, que não. Kula Mishum Kvodor de Kohen Gadol. Fala, Bai, tudo isso que foi feito em respeito ao Kohen Gadol, é para demonstrar quantas pessoas são submissas ao Kohen Gadol, servindo o Kohen Gadol. Dessa forma, não é um desrespeito, é um respeito, porém, se a pessoa vai respeitar um outro aluno maior que ele na presença do rabino, seria um desrespeito. Continua, o Kohen Gadol Omed. O Kohen Gadol fica de pé quando ele recebe o Sefer Torah. Amar Michlal, Shoyoshev, se deduz aqui que ele estava sentado. Para a questão é ver, a Mishnah fala diferente. Emeshiva, Bazara, Elalemalche, Betavid, Bilvá, fala o sábio que as únicas pessoas que podem se sentar na Azara, no pátio do Betamigdash, são os reis da descendência de David Amelech. O Kohen Gadol não é um rei da descendência de David Amelech, portanto, ele não poderia sentar na Azara. Shinemar, a fonte disso é: Veavô Amelech David, Veyeshev Lifne Hashem, veio o rei David e sentou na frente de Hashem no Azara. Daqui se vê que somente David Amélia e os seus descendentes podem se sentar na Azara, não o Kohen Gadol. Falando aqui de Amar Rav Chisda. Rav Chisda respondeu essa questão. Beizrat Nashim, fala Rav Chisda em outra situação, que quando o sábio falou Azara, o pátio, não significa Izrat estrela o pátio, que o povo de Israel, os homens do povo de Israel, somente podem entrar lá. Lá, somente os reis de David Amélia podem entrar, podem se sentar lá. Ezrat Nashim, quando o sábio fala Azara, é Azara, que também as mulheres podem entrar. Um pátio menos importante do que Ezrat Israel. Também as mulheres podem entrar lá para ouvir a Torá, por exemplo, em Sukkot. E lá seria a Torá também no Kippur. Lá o Kohen Gadol pode se sentar. A Hanabi Bezrat Nashim, que também, quando se trata de Azara, não é o pátio como vimos no Ezrat Israel, sim Ezrat Nashim. Quando se aprendeu o que Rav Chisda disse, em que situação? Aham, detalhe, como essa braita falou. Eran Korimbo, onde seria o Sefer Torah em Sukkot? Sabemos que tinha uma mensagem de Raquel, que o rei do povo de Israel lia a Torá, parte da Torá, para o povo de Israel em Sukkot. Onde ele seria? Onde seria a Torá? Bazara, falta na cama, é no pátio do Beit HaMikdash. Rabi Eliezer ben Yaakov, ele fala Rabi Eliezer, filho de Yaakov, de Harabait, não seria na Azra, seria no Harabait, na montanha do Beit HaMikdash. Shinemar, como falou o Pasuk, vai Krabo Lifnei Arehov, Asher Lifnei Sharamai. Que Ezra Sofer, que era o rei do povo de Israel na época, leu o Sefer Torah na rua, em frente ao Sharamai, ou seja, fora do Sharamai, o portão da água, que era no sul da Azra, ele leu o Sefer Torah no Harabait. Falou Rav Chisda, isso que está na cama, disse Bazra, no pátio, não é Bezrat Israel, era no Bezrat Nashim, onde o povo poderia se sentar também. Continuava a Evaref, Ezra e Tashema Eloquim Agadu. Na situação que Ezra se reuniu, é uma continuação que ele se reuniu com a Anshe Knesset Agdolá, com a reunião dos Sadiquim, os profetas, ele abençoou Hashem, a Eloquim, o Deus, Hagadol, o Grande. Mai Gadol, como Ezra engrandeceu Hashem? A maravilha do Sefer Amarav, em nome de Rav, Shegidlo Beshem Mefurash. Ezra louvou Hashem usando o nome secreto de Hashem, o nome Yud, o Rei, o Vav e o Rei, o nome que não podemos mencionar. Assim, Ezra engrandeceu o nome de Hashem, louvando Hashem com o seu nome mais oculto, mais especial. Rav Gidel Amar, Rav Gidel fala diferente, Baruch Hashem Elokei Israel, Mina Olam Ve'ad Olam. Rav Gidel fala que Ezra engrandeceu o nome de Hashem, decretando que o povo de Israel tem que falar no final de cada brachá no Bet HaMikdash, Baruch Hashem, abençoado é Hashem, Elokei Israel, Deus de Israel, Mina Olam Ve'ad Olam, do começo dos tempos até eternamente. Isso é uma forma mais respeitosa de falar o Amém. No final da bracha, se engrandece o nome de Hashem. Amale Abai de Ravdim. Falou Abai para Ravdim perguntando: Vedima Shegidlo Beshem Mefurash. Por que Rav Gidel discutiu com Rav? Por que Rav Gidel não concorda com Rav que Ezra mencionou o nome de Hashem que não podemos mencionar normalmente, engrandecendo o nome de Hashem? Amale falou: Ravdim Enomrim Shem Mefurash Bagvoli. Que não se pode mencionar o nome de Hashem fora do Bet HaMikdash. Mesmo o rei não pode mencionar o nome de Hashem nessa situação. E Ezra está fora do Bet HaMikdash. Portanto, fala Rav Dimi, que Rav Gidel discorda de Rav, fala que Ezra decretou falar Baruch Hashem Elokei Yisrael Min Olam Ve'ad Olam. Pergunta é Velo, não é permitido mencionar o nome de Hashem Yud Kei Vav Kei fora do Bet HaMikdash? Vai ativo, o Pasuk fala Ve'amod Ezra Sofer Al Migdal Etz Asher Asu Ladavar. E está escrito no passo que Ezra sofreu, Ezra, o escriba, ele foi para uma torre de madeira que fizeram para essa reunião. O Anshe Knesset Agdolá também estavam lá. O Anshe Knesset Agdolá era a reunião dos Sadiquim, dos profetas da geração. Ramar Avgida, falou Avgida, Shegidlo Beshem Mefurash. Que nessa situação, Ezra louvou Hashem, rezou para Hashem louvando com o nome oculto de Hashem. Porque isso não era no Bet HaMikdash. Você vê que é permitido. Aqui Rav Gidel sim concorda que Ezra mencionou o nome de Hashem oculto, porém aqui é uma situação especial, Uratcha, é uma situação emergencial. Aí é permitido, porém numa situação comum não é permitido. Ezra tinha algum motivo para perceber que aquela situação demandava que ele mencionasse o nome de Hashem oculto, mesmo fora do Bet HaMikdash. Continua, vai tzakur Hashem Elokim Bekol Gadol. A Hashem Knesset Agdolá, nessa situação, eles gritaram para Hashem com gritos muito altos. Mayamu, o que eles gritaram para Hashem? Amará, falará, vem ter Marabi Uchanan, tem que falar que Rabi Uchanan disse. Baia, baia, exclamando para Hashem. Hainu haida akra vile mikdasha. Esse é tzerará, essa inclinação negativa da idolatria, é o culpado porque o Bet HaMikdash foi destruído. Vekale lekalei. E causou com que o salão de Hashem, o Eichá, seja queimado. Vekatlino lekulu tzadik, ele é o culpado pela morte de todos os tzadikim. Veaglino le Israel me'araon, e ele é também ele é o culpado, porque o povo de Israel foi até a diáspora. Veadai merakir beinam, e ainda ele está dançando no meio do povo de Israel. Esse é o Yetzerará da idolatria. Klum yavtilan, ele lekvule beyagra. Todo o motivo que você, Hashem, nos deu esse Yetzerará, é para quem a gente vai dominar esse Yetzerará e receber uma recompensa por isso. Lo yubainan velo agribainan. Nós não queremos nem esse Yetzerará e nem queremos a recompensa por dominar ele. Os Anshei Knesset Agdolá perceberam que o povo israelita não tem a capacidade de dominar esse Yetzerará. Queriam aniquilar esse Yetzerará. Na fala o pitka mirekia. Nesse mesmo momento, caiu um bilhete dos céus. Dava katavbe, que estava escrito lá nesse bilhete, emet, verdade. Hashem concordou com esse sadiquim que será aniquilar esse Yetzerará. Amar Rabbi Hanina, falou Rabbi Hanina, Shema Minasebe daqui, Chotamo Shela Kadosh Baruch Hu emet. Quando Hashem assina algum decreto, ele assina com essa palavra emet, verdade. O tivo betanita, Tlata Yomin betlata Leilavata. Os Anshei Knesset Agdolá, eles ficaram de jejum três dias e três noites. Masruni Alei, e eles perceberam que Hashem entregou sim o Yetzer Hara de idolatria para os tzadikim. Nafak ata ki guria denura libet kodshei kodashim. Saiu imediatamente um filhote de leão do Kodesh HaKodashim. Amar Liu na Vila Yisrael, o profeta Zechariah falou para o povo de Israel, Haino Yitzra de Avodat Kuhavi. Esse é o Yetzer Hara da idolatria. Shinemar, como falou o Pasuk, que Zechariah disse para o povo de Israel, Zechariah fala para o povo de Israel, essa é a maldade. Estamos se referindo a esse leão, que era a maldade ou Yetzer Hara de idolatria. Beade de Tavsualei, os sadikim agarraram esse leão de certa forma, era um leão de fogo. Estamid benita mimesaia. Nesse momento foi arrancado um cabelo desse leão. Verá Makala, e ele gritou muito alto. Vazar kale arbamea parsi. E 400 parsaot de distância também escutaram esse grito. 400 parsaot são 1600 quilômetros. Era um grito muito alto. Amru, falamos Rahamim, Echinavid, como vamos continuar com isso? Dilma Haz Veshalom, Erach Me'alei Min Shmaya. Haz Veshalom, que se não aconteça que Hashem tenha piedade desse Yetzer Hara que está gritando tanto. Amar Le'u Navi. Falou o profeta para o Sadikim, Shadiu Beduda de Avra, coloca esse leão dentro de um utensílio de grafite. Rafiu Repume Be'Avra, também tampa com grafite de Avra Mishavshaev Kale, porque esse grafite vai absorver essa voz e não vai ser escutado nos céus. Shemar, como está escrito, Ve'omezot Elisha. O profeta Zechariah fala para o povo de Israel, essa é a maldade, esse é o Yetzer Hara da idolatria. Ve'ashlech otah el tocha efa, colocaram ele dentro desse utensílio de grafite. Ve'ashlech et even ha'ofret el pi, colocaram também uma tampa de grafite na sua boca, ou seja, na boca da utensílio. Amru, falamos Hamim, uma vez que aqui, esse momento é um momento muito especial, que a Shem tem muita piedade para o povo de Israel, temos que rezar para a Shem também aniquilar a inclinação negativa, o Yetzer Hara do adultério, as relações proibidas. Eles rezaram, a mesma coisa aconteceu, a Shem deu para o Sadikim o Yetzer Hara dominar o Yetzer Hara do adultério. Amar Leu, porém, o Yetzer Hara da idolatria gritou para o Sadikim e falou para eles, Razu, prestem atenção, Deika Tritor Leleau, que se vocês vão matar esse Yetzer Hara, calha a alma, todo o mundo vai ser destruído. Ou seja, o mundo vai parar de se reproduzir sem essa tentação da relação matrimonial. Ravshu Tlatayomi, e o Sadikim amarraram o Yetzer Hara do adultério durante 3 dias como um teste para ver o que ia acontecer. Será que as pessoas vão continuar se reproduzindo nesse tempo ou não? O Baal Beata Batioma Bekoler Israel Velo Ishtaka. Eles pediram para ver se tinha algum ovo que nasceu nesse dia na terra de Israel, não encontraram nenhum ovo que nasceu nesse dia, ou seja, que nesses 3 dias nenhum galo ele se reproduziu. Amri, falaram os Hamim, e Rinavim, como vamos fazer? Niktele Kalyama, se vamos matar esse Yetzer Hara, o mundo vai terminar. Nibai Rahme apaga. Vamos pedir piedade para Hashem, aniquilar metade desse Yetzer Hara. Para assuntos proibidos, vamos aniquilar. Para assuntos permitidos de reprodução, vamos continuar com esse Yetzer Hara. Paga Bereki Eloyav, Hashem não dá metade de um presente. Hashem dá ou tudo ou nada. Então não tem solução. Carrino Leilei, eles colocaram uma certa tinta nos olhos desse Yetzer Hara, Veshavkum, e deixaram ele ir embora. E falaram a Verhane, e isso funcionou parcialmente, Loromigre Beileinish Bekrevata, que as pessoas não têm mais tentação de fazer relações proibidas com familiares dele. Porém, outro resto de Yetzer Hara continua. Jeshetit, mulher casada, mulher nida também continua. O resto das tentações proibidas continua. Bimarava mat noach. Na terra de Israel se ensina assim o que Rav Gidel falou. Rav Gidel amar falou Rav Gidel gadol shegidol b'sham meforash. Significa que Ezra engrandeceu o nome de Hashem. Rav Gidel sustenta que ele mencionou o nome de Hashem oculto. O nome de Hashem Yudkei Vavkei. Como Rav disse anteriormente. ורב מתנה, רב מתנה, דסקוצ'ו קורב גידל, הקלע הגדול הגיבור והנורא. כי אנשי כנסת הגדולה, כמו עזרא הסופר, הירא נסתר ונועם מדי השם, פעלו בכנסת ופעלו נעמידה, הקל הוא דאוס, הגדול הוא גרנג'י, הגיבור הוא ולנצ'י, היא הנורא הוא תמיד. ורב מתנה, איזו כרב מתנה ג'יסי, מתיה לרב יהושע בן לוי. אומר זה נסתר כרב יהושע בן לוי ג'יסי. תאמר רבי יהושע בן לוי, רבי יהושע אפילו של לוי, למה נקרא שמן אנשי כנסת הגדולה? פורקי איזה גרופו דוס פרופטס אידו סדיקים, השמעת אנשי כנסת הגדולה. ואינקונטרו דוס גרנג'ס פרסו, גרנג'י אינקונטרו דוס גרנג'ס סדיקים. שהחזירו עטרה לירושנה, פקיס דאוברו הקורוע ג'ה השם, כמו אלה אוריג'ינומית. שכסיניפיקה איסו, עטה משה אמה, ומשה רבי נפלו. הקלע הגדול הגיבור והנורא, כי נסרם בין ישראל מעמידה, כי השם יעודהו זו גרנג'י ובראבו, אי ותמיד. עתה ירמיה, פרידאו ירמיהו פרופטה, ואמר יפלו, נוכרים מקרקרים בהיכלו, וסגויים סדום פזינו ברוליו, כמו נזכרים, נאכל דו בית המקדש, נאמית הדיסטויסיון, אין נוראותיו, עומד יסתאו תמור השם, וסגויים נאום תמי השם. לא אמר נורא, ירמיה פרו ג'פלה נורא נעמידה. Não falou que a chama é temido porque não estava reconhecido que isso acontecia. Até Daniel, veio o profeta Daniel a Maria e falou: Nochrim está abdim e banav. Os goim estão escravizando o povo de Israel na Babilônia, na diáspora da Babilônia. Aí é que vou notar: onde está a bravura de Hashem? Porque Hashem não se vinga e não demonstra sua bravura contra os goim que estão escravizando seus filhos. Lo amar gimor. Daniel parou de falar na Amidá que Hashem é bravo, valente. Que não estava reconhecível isso. Atuíno preveio antes que nesse tempo lá, veamru e falaram adorabo contra Zui gvurat gvurato. Essa é a bravura de Hashem. Porque este covete te disse que Hashem controla a sua fúria. Xenotem erechapem erechaim. Hashem precisa de muita bravura para controlar a sua fúria contra os goim, contra os perversos. Hashem deixa os perversos fazerem as maldades deles porque Hashem tem bravura. E depois Hashem pune esses Rechaim. Veio e Norotav, e esse é o temor que os goim têm de Hashem. Mesmo que os goim estão no Betamidash, fazendo barulhos como eles querem, na destruição do templo, porque se não fosse o temor que os goim têm a Hashem, como esse povo, o povo de Israel, pode se manter vivo no meio dos outros povos, na diáspora. Com certeza o único motivo é porque os povos temem Hashem e não têm a coragem de aniquilar todo o povo de Israel. Por isso o povo de Israel continua vivo. Verabban, Verabanan, Erri Avdach, como os Hamim, Irmial, Daniel, os profetas, fizeram assim, Verakreta canta de Takin Moshe, e foram contra um decreto que Moshe Rabbeinu falou para falar, aquela gadola de Borganorá na Amidá. Amar Abilazé, Verabazé, Mitokshi, Odim, Shbeakadu, Shbeakadu, Amitiu, vês que os Sadiqim, Irmiá e Daniel sabiam que Hashem é verdadeiro, Hashem odeia a mentira, Lefikach Lokizvu, por isso eles não quiseram mentir para Hashem, eles não percebiam que Hashem era valente e temido, Daniel não percebeu que Hashem era valente, porque os goim estavam escravizando o povo de Israel, Irmiá não achou que Hashem era temido pelos goim, porque eles estavam fazendo o que eles queriam no Beit HaMikdash, eles não perceberam na realidade. Esses elogios de Hashem não quiseram mencionar isso, porque Hashem é um Deus verdadeiro que não aceita mentiras. Porém, Hashem e a Sedadina responderam e devolveram a coroa para Hashem como era originalmente, sim, decretando de novo para o povo de Israel falar aquela gadola de Borgamá, como nós fazemos até hoje. Isso fala que não é para deixar um novo Davi com novos conceitos, não vale a pena perder. Amém.